Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Estamos dando sequência aos estudos na profecia de Joel, uma profecia tão marcante que é válida e aplicável a nós nos nossos dias. Passados já mais do que 25 séculos, a profecia de Joel é uma profecia atual. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 2, onde encontraremos um convite divino ao seu povo, um convite ao arrependimento. Certamente teremos lições importantes para aplicar em nossas vidas e por isso eu sugiro a você, já agora no início do programa, abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo que faremos desse trecho da Palavra de Deus. Depois você pode escrever compartilhando como é que Deus tem falado ao seu coração. É exatamente isso que o nosso irmão Valdecir de Joinville, estado de Santa Catarina, fez enviando-nos o seguinte e-mail. A paz do Senhor, pastor Itamir. Estou muito feliz em estar estudando a Bíblia com o Senhor. Tenho aprendido muito, mas no estudo de Hebreus me surgiu uma dúvida. Se hoje somos salvos através de Jesus Cristo pela graça, como acontecia a salvação na antiga aliança? Também pergunto ao Senhor se não existe a possibilidade daqueles que estão fazendo o seu estudo receber um certificado. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Prezado amigo, prezado irmão, querido Valdecir, obrigado por suas palavras, porque, na verdade, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, alcancemos pelo menos 3 objetivos. Primeiro, que as nossas vidas glorifiquem cada dia mais a Deus. Que muitos irmãos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais maduro e equilibrado. E terceiro, que através de nossas vidas muitos amigos percebam a necessidade que têm e encontrem em Jesus a salvação. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. Agora, quanto à sua pergunta, como eu respondi pelo e-mail, tanto nós, os crentes da época do Novo Testamento, como os que criam na época da Antiga Aliança, sempre fomos e sempre foram salvos pela fé. A lei nunca justificou a ninguém por 2 razões. Primeiro, porque ela é a revelação do caráter santo de Deus, e assim só poderia apontar para o homem, revelando-lhe o seu pecado. Mas, além disso, a lei não justificou e nem justifica a ninguém, nem antes nem agora. Por quê? Porque o homem pecador não tem condições de cumprir o espírito, o significado da lei. Por essas e outras razões, só somos salvos, somos justificados pela fé em Cristo. Os crentes do Antigo Testamento foram justificados olhando para as promessas que se realizariam. Nós, os crentes da Nova Aliança, olhamos para trás, agradecendo a Deus por nos ter enviado Jesus Cristo. Nosso louvor e gratidão, então, devem nos levar à prática de orações de gratidão por tão grande amor. Um amor tão maravilhoso que, além de nos salvar, está sempre disposto a nos atender quando pedimos de acordo com a sua vontade. Por isso mesmo, agora, eu quero convidá-lo àquele momento importantíssimo do nosso programa. quando nós buscamos a presença do Senhor. Eu quero convidá-lo, então, para o nosso momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir as suas bênçãos para o programa de hoje. Pai querido, nós somos gratos por tua companhia e por tua misericórdia. Obrigado, Pai, também pela salvação tão maravilhosa que temos pela fé em Jesus Cristo. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, Deus querido, te pedimos que o Senhor, conforme a tua vontade, supra as nossas necessidades e que o Senhor possa nos iluminar também. Te pedimos isso. Pelo teu Espírito, o Senhor possa também nos capacitar. Queremos entender e ter condições de cumprir a tua palavra. Necessitamos, Senhor, de ouvir a tua voz. Obrigado porque o Senhor responde às nossas orações. Fale conosco pela tua palavra. Nós oramos te pedindo isso com gratidão. Em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a segunda parte do capítulo 2 das profecias de Joel. Vamos estudar Joel 2, 12 a 17. Nesse texto, como mencionamos no início, vamos perceber o convite de Deus ao arrependimento. Conforme nos esclarecem os pesquisadores das práticas religiosas dos tempos antigos, rasgar as vestes era um costume bem antigo. Desde os tempos dos patriarcas, rasgar as vestes em sinal de humilhação, de arrependimento e contrição diante do Senhor, era uma prática até que habitual. Rasgar as vestes era um sinal de grande sofrimento, de temor ao Senhor, e ao mesmo tempo era um clamor por sua misericórdia. Essa prática, que teve início no período patriarcal, se estendeu pela época dos sacerdotes, dos juízes, dos reis, dos profetas, e certamente foi praticada no período interbíblico também. Mas essa prática, ela foi mais adiante. Ela veio até a época do Novo Testamento. Temos referência a esse tipo de demonstração, e assim nós poderíamos citar, por exemplo, Jacó, Josué, Jefté, Tamar, Davi, o rei Acabe, o rei Ezequias, o rei Josias, o sacerdote Esdras, Mardoqueu, Jó, Caifás e até Barnabé e Paulo na sua primeira viagem. Eles, todos esses tiveram essa prática, rasgaram suas vestes. Todos esses rasgaram suas vestes em alguma ocasião numa atitude de contrição em razão de diversas circunstâncias. Mas essa prática, que servia para simbolizar o pesar do coração humano, humilhando-se diante de Deus, depois de muito tempo, virou uma rotina e muitas vezes era desacompanhada do verdadeiro sentido que demonstrava completa dependência de Deus. A prática de rasgar as vestes tornou-se legalista, isto é, uma distorção daquilo que o sentimento interior revelava através da atitude exterior. Quando iniciamos a nossa reflexão sobre esse texto de Joel, logo no início encontramos essas palavras vindas da parte do Senhor: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Querido amigo, Joel mostra claramente que Deus manda trocar gestos exteriores, muito mais fáceis de serem praticados, por um gesto interior, interno, de que, de fato, poderia se dar valor aos olhos dele. Somente quando rasgamos o nosso coração, atendemos o convite do arrependimento. Por essas palavras e pela misericórdia do Senhor em nos querer junto dele, podemos refletir sobre esse texto, dando-lhe o seguinte título: um convite ao arrependimento. Eu repito, um convite ao arrependimento com base em Joel 2, 12 a 17. Ao introduzirmos especificamente a nossa reflexão sobre esse texto, percebemos que a Bíblia nos fala sobre a imutabilidade de Deus. É a referência a esse atributo que diferencia o homem de Deus. Mas, sem dúvida, temos a revelação de uma outra faceta de Deus, a sua compaixão, a sua sensibilidade e o seu amor para aqueles que são seus filhos. Na verdade, as Escrituras nos mostram que Deus é rico em misericórdia e em perdoar, conforme lemos em Isaías 55:7. As Escrituras também nos dizem que devemos temer a Deus, não porque Ele é poderoso, porque Ele é terrível, mas porque Ele é bom e misericordioso. É interessante. Veja bem, as palavras do salmista nos estimulam a temer o Senhor da seguinte maneira: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, versículo 4. E o profeta Miqueias também nos mostra essa verdade, porém com outras palavras. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? O Senhor perdoa a iniquidade e o Senhor te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Miqueias 7:18. Sim, querido amigo, esse é o nosso Deus, que além da sua imutabilidade, é também um Deus que nos compreende e tem os melhores sentimentos para conosco. Por isso, então, Joel, completando o verso 13, que revelou o desejo de Deus para que o povo se arrependesse, rasgando o seu coração, nos apresenta a razão daquela santa convocação. E essa foi a razão que Joel nos apresentou. Porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo e tardio em irar-se e de grande clemência, grande em benignidade, e Ele se arrepende do mal. Querido amigo, é um texto maravilhoso que descreve bem o nosso Deus. Joel então apresenta esse lado especial do caráter e dos atributos de Deus como um encorajamento para que o povo se converta, se arrependa e se volte para Deus. Outros profetas posteriormente também demonstraram esse aspecto amoroso de Deus, e um desses profetas foi Jonas, que declarou: Senhor, eu sabia que Tu és um Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se de grande benignidade e que te arrependes do mal, conforme Jonas 4:2. Esses e outros profetas foram usados pelo Senhor para chamar o povo ao arrependimento, para mostrar que o juízo de Deus era iminente, mas todos eles também mostraram que Deus é perdoador, misericordioso, compassivo. É muito provável que esses profetas, além das suas experiências pessoais com o próprio Senhor, também eles aprenderam, através do estudo das Escrituras, sobre a bondade de Deus, como, por exemplo, nós vemos nos Salmos. Mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Salmo 86, 15. E, além disso, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, conforme Salmo 103, 8. E ainda, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, conforme Salmo 145, versículos 8 e 9. Querido amigo, foi baseado nesse amor imensurável, isso é, foi baseado nesse amor que não se pode medir, que Joel convocou toda a nação ao arrependimento. E diante dessa maravilhosa verdade, o princípio e o desafio que o texto nos apresenta pode ser observado nessa sentença. Para desfrutarmos a misericórdia do Senhor, é necessário verdadeiro arrependimento. Eu repito, em resumo, esse texto nos diz que, para desfrutarmos a misericórdia do Senhor, é necessário verdadeiro arrependimento. E esse texto nos apresenta três razões pelas quais devemos aceitar esse precioso convite para o arrependimento. A primeira razão para aceitarmos o convite ao arrependimento é porque Deus é perdoador. Veja os versículos 12 a 14. Assim ainda diz agora mesmo o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 14: quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Querido amigo, por meio do seu profeta, Deus transmite um chamado direto para que a nação se arrependa. Esta é a condição básica, o principal, para que Deus socorra, para que Deus a ajude. Todo o conteúdo anterior, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 11, todo esse conteúdo mostrou claramente que foi Deus quem enviou o castigo, a punição, o juízo. Por isso, Ele é o único que pode aliviá-lo sobre nós. Joel, então, por sua vez, para oferecer ao povo e a todos os envolvidos e a todos os que experimentariam a devastação do Senhor, do dia do Senhor, ele apresenta uma fórmula divina que provavelmente ele mesmo tinha aprendido para que mudassem o coração de Deus, para que assegurassem o perdão de Deus, para que a ajuda divina e a restauração que só ele pode conceder fosse, na verdade, algo experimentado pelo povo. E qual é essa receita divina? Essa receita já estava registrada no segundo livro das Crônicas, escrito provavelmente pelo escriba Esdras, que diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. E agora eu vou citar um texto que você conhece bem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, 12 a 14. Querido amigo, Joel tinha aprendido essa fórmula e a transmitiu ao povo, às autoridades civis e às autoridades religiosas. Somente Deus pode perdoar, e Ele perdoa quando houver genuíno arrependimento. Deus sempre nos brinda com mais uma oportunidade. Convertei-vos a mim, disse ele no versículo 12. E essa frase traz a ideia de arrependimento, de obediência, de cumprir a parte da aliança que lhes correspondia. Porém, deveriam fazê-lo de todo o vosso coração. Isso é, sinceramente. Os elementos rituais são apenas mostras externas desse arrependimento, mas que deve brotar do nosso interior. Mas deveriam estar presentes também as práticas exteriores, jejum, pranto e lamento. Porém, Deus não quer expressões mecânicas ou superficiais. Deus requer um arrependimento genuíno, sincero de coração, um arrependimento espiritual. Os judeus expressavam a sua dor rasgando as suas vestes, porém Deus requeria um coração rasgado, contrito, humilhado. Joel então estimula essas ações repetindo o que o povo sabia e havia comprovado através dos séculos. Deus, o Senhor, é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade. Deus desiste do castigo ou pode deter o castigo ou ainda considerá-lo executado quando há um verdadeiro arrependimento. E ainda mais deixa aberta a possibilidade de nos abençoar. A última frase do versículo 14, Deus se arrepende do mal, deve ser bem entendida. Se mencionamos no início Números 23, 19, afirmando a imutabilidade de Deus e a sua fidelidade em cumprir as suas promessas, como é que podemos entender essa expressão usada por Joel? Foi impossível para Balaão amaldiçoar os israelitas porque Deus os tinha abençoado e lhes tinha prometido prosperidade. Cada vez que Balaão tentou amaldiçoá-los, Deus transformou as suas palavras em mais bênçãos. Deus nunca mente e nunca quebra a sua promessa. Por isso, a fidelidade de Deus dá segurança ao obediente. Podemos citar também os textos de Gênesis 6, Êxodo 32, e neles também é possível entendermos essas mudanças divinas. Em ambos os casos, Deus é fiel. Sua mudança de sentimento aconteceu por causa das mudanças feitas pelos homens. E uma das explicações mais claras desse assunto na Bíblia é encontrada lá em Jeremias 18, 1 a 10. Veja bem, os planos de Deus para abençoar ou destruir, esses planos são condicionais. Se uma nação que está sendo abençoada se volta para o pecado, Deus vai condená-la e ela vai ser destruída. Mas se um povo desobediente se converte ao Senhor, Deus o poupará da destruição. Isso não é vacilação, não. Isso não é incoerência por parte de Deus. Não, ele está simplesmente sendo fiel ao seu justo caráter. E a pergunta que nós devemos responder, você deve responder, é se você tem agradecido a Deus por sua bondade e por seu amor, porque certamente isso tem atingido a sua vida. A segunda razão para aceitarmos o convite ao arrependimento é porque Deus requer santificação, versículos 15 e 16. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Querido amigo, uma vez que a crise é nacional, o lamento também deve ser comunitário, e é por isso que é necessário tocar a trombeta, apregoar o jejum e convocar a assembleia. A seriedade da situação exige tomar medidas drásticas e necessárias. Todos deveriam santificar-se, isso é, purificar-se cerimonialmente. Grandes e pequenos deveriam participar desses atos. As festividades, os festejos, deveriam ser cancelados naquele momento. Por quê? Porque era tempo de constrição. Era tempo de arrependimento diante do Senhor. Anunciada pelo toque da trombeta, a congregação deveria se reunir. Era uma convocação coletiva. Anciãos, crianças, bebês de peito, o noivo, a noiva, enfim, todos, sacerdotes, era necessário buscar a santificação, a purificação, e isso deveria ser feito com sinceridade de coração. Era uma reunião para confissão de faltas. Era uma reunião para confissão dos pecados. Ninguém poderia se apresentar escondendo pecados. Para nos relacionarmos com Deus, devemos estar puros e santificados. Você sabe por quê? Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Lembre-se de Hebreus 12, 14. A terceira e última razão para aceitarmos o convite ao arrependimento é porque Deus ouve as nossas orações. Veja o versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por quê? Porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Nesse verso, há recomendações específicas aos sacerdotes. Eles deveriam atuar como líderes desse lamento público. Eles deveriam interceder pela nação e suplicar pela misericórdia divina. Mas eles deveriam também participar ativamente com choro e orações no lugar tradicional das suas orações. Deveriam expressar a verdade de que o povo era herança do próprio Deus e, por isso, eles pediam as suas bondosas ações. Deveriam reivindicar as ações divinas como proteção para o próprio nome do Senhor, para que esse nome não fosse envergonhado diante dos povos ao perguntarem onde está o seu Deus. As nações inimigas poderiam ter dúvidas quanto à existência, a grandeza e o poder por causa da debilidade da nação. Portanto, a oração era em favor do povo, mas em favor do próprio nome do Senhor. Que o próprio Senhor nos ajude a honrá-lo. Ao concluirmos, então, a nossa reflexão para esse texto, somente a conversão se destaca. O arrependimento de todo o coração tem valor diante do Senhor. Somente o coração arrependido move o coração de Deus em nosso favor. O mais urgente chamado do profeta Joel é para o arrependimento genuíno. É um chamado à vida correta, agradável ao Senhor. Os tempos da tragédia podem converter-se em tempos de restauração, se houver conversão verdadeira. Querido amigo, que Deus te abençoe a se colocar de todo o coração diante do Senhor, arrependido e convertido, para obter dele a sua bênção. Um grande abraço, que Deus te abençoe, até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.